É feito um inquérito, que todos conhecemos, sobre sintomas Covid e é-lhe medida a temperatura. A presença de um desses sintomas ou a existência de febre faz orientar a grávida ou o puérpera para o circuito, para este circuito imediatamente, este circuito onde nós estamos. Aqui ela é feita, ela espera, é feita a triagem pela senhora enfermeira, triagem obstétrica, e é vista pelo médico num circuito completamente independente e com os profissionais de saúde, com os EPIs respectivos. Se for necessário, faz o teste aqui, nesta, aliás, se tiver sintomas, na maior parte das vezes fará o teste, nesta área também, e aguardará aqui o teste, se não necessitar de internamento. Se necessitar de internamento, o processo será internada no quarto piso à espera de teste. Quando tiver o teste, se for negativo, vai para os circuitos normais. Se for positivo, mantém-se na enfermaria do piso 4. As grávidas que não precisam de cuidados adicionais nem de internamento no serviço de obstetrícia serão orientadas ou para outro serviço e passam, e a partir daqui, ou terão alta para o domicílio e, portanto, não precisam de entrar nem cruzar com grávidas Covid negativas ou sem sintomas. A mais-valia será que este circuito é completamente independente do circuito das grávidas assintomáticas ou
disponível agora.
Isto está disponível, já estava disponível. Nós, o setor com uma entrada do interior que nós não fomos visitar, é onde já se fazem os testes, já desde a semana passada, e este está disponível desde a semana passada, só que felizmente ainda não tivemos grávidas com sintomatologia que pudessem vir para aqui, ou com diagnóstico recente de Covid, com teste positivo. Já tivemos com testes positivos, mas ainda não tivemos com sintomatologia, não.
Já tivemos uma grávida com sintomatologia internada nos serviços infecciosos. Sim. Portanto, elas existem, não é?
Elas existem. Circulam.
E tem que ser acautelada, efetivamente, a segurança no atendimento das grávidas com sintomatologia e infectadas e, simultaneamente, a segurança de todas as outras grávidas que são, enfim, aquelas que vêm e que devem continuar a vir com a sensação de segurança absoluta. E era essa a mensagem que eu gostaria de passar. Com esta remodelação, o que se consegue é criar um circuito exclusivo com a entrada exterior para todas aquelas grávidas que potencialmente possam estar infectadas, libertando o circuito tradicional para as outras grávidas que não entram assim em contacto com estas. E esta mensagem é importante porquê? Porque, de facto, sente-se alguma insegurança e as grávidas estão a vir cada vez mais tarde à urgência, porque, enfim, pensam que não têm a segurança completa. Eu gostaria que ficasse clara essa mensagem. Com isto, o que se consegue é melhores condições de conforto, mas sobretudo de segurança, quer para as grávidas potencialmente infectadas, quer para as grávidas que não têm infecção, cujo atendimento urgente é assegurado num circuito completamente diferente e com a máxima celeridade e o conforto possível nas instalações que temos.
Na Daniel Matos,
a urgência organizada desta forma, mas preferencialmente as grávidas com infecção são encaminhadas para aqui. Inclusive foram dadas indicações ao CODU para transportar para aqui as grávidas com sintomas Covid ou com teste positivo conhecido. Claro que pode aparecer uma grávida assintomática que possa estar infectada na Daniel Matos, e os circuitos estão assegurados também. Não tem esta área específica, mas os circuitos estão assegurados. Portanto, a mensagem da segurança, quer para umas, quer para outras, é essencial que seja transmitida.
Desde a primeira vaga. Tivemos mais ou menos 50% na primeira vaga, cerca de 10, 12, e agora tivemos.
Houve
também
alguma situação integrada?
Não, da parte. Houve uma situação clínica, mas foi uma complicação obstétrica, da parte do Covid-19, da infecção por Covid, por SARS-CoV-2, não tivemos nenhuma complicação. As grávidas têm sido todas assintomáticas, as grávidas positivas têm sido todas assintomáticas até hoje, no nosso caso.
Não sei se leram o relatório da Comissão de Saúde Materna,
sim.
Algumas críticas,
sim,
em relação à questão das grávidas. O que é que acha em relação
a questão? Vamos lá ver. Eu acho que o documento da Comissão Nacional de Saúde Materna, de Crianças e de Adolescentes, o que pretende é, sobretudo nas crianças, mas também nas grávidas e no resto de todas as pessoas, todos os adultos, é que continuemos a assegurar, dentro do que é o mais seguro para, em termos clínicos, continuemos a fornecer serviços com segurança, digamos, não é? E isso, nós vamos fazendo os possíveis, os serviços vão fazendo os possíveis, e os serviços têm muitas limitações físicas que não permitem sempre o que havia antes desta pandemia. Sim, sem dúvida. Ah, não. Isto tirando primeiros, tenho ideia, acho que se foram dois casos que se separou na altura, mas rapidamente, já em maio, abril-maio, deixámos de separar recém-nascido com mães, não, neste momento, não há nada disso. Neste momento, é a mãe informada sobre o que pretende fazer, as opções que tem, e sempre que quiser, o alojamento conjunto e a amamentação é praticado. E temos a dizer que 100% destas mamães optaram pelo alojamento conjunto e pela amamentação. Portanto, isso não estamos positivas, não é? Sim, não é? Sim, estamos agora positivas.
Sim. Pronto, isto em relação a isso. Também é importante que seja clarificado. Portanto, para que isto seja possível, está alocado um piso inteiro para assegurar o isolamento de grávidas infectadas ou de puérperas e respectivas crianças. Portanto, este custo implica uma redução da lotação desta maternidade. E isto tem como, mas é necessário para assegurar a segurança delas e das outras, e dos profissionais. Isto implica que possa ter de haver transferências entre as maternidades. Portanto, para poder pôr todas as grávidas positivas aqui, e as que não forem positivas e que não couberem aqui, possam ser tratadas na Daniel de Matos. Portanto, isto também é uma mensagem que me parece importante, porque de facto tem sido, enfim, relativamente frequente a necessidade de termos que transferir grávidas ou até puérperas, portanto, mulheres recém-nascidos, por algumas horas depois do parto, para a maternidade de Daniel de Matos. Mas isto é em nome da segurança, é um transtorno, não nos agrada nada ter que fazer isto, mas temos que o fazer para calcular, efetivamente, que haja um piso alocado a estas grávidas, para que não haja contaminações. Sim, não temos problemas de capacidade usando as duas maternidades. Temos é que usar as duas e gerir o melhor possível o fluxo de grávidas e de puérperas, o que é uma tarefa um bocadinho difícil e tem que ser gerida ao minuto.
Esta área aqui, que foi aproveitada para isto, não tinha utilização, estava de luta. Como é que tem sido aproveitar os espaços de estruturas já antigas?
Bom, naturalmente que, como conhecem, este é um edifício que já tem mais de 60 anos, tem limitações infraestruturais importantes, desde logo tem apenas um elevador, que é uma limitação em termos de segurança que importa, enfim, terem atenção. Mas o que fizemos foi olhar para o espaço de uma forma global e reorganizá-lo. E, de facto, este espaço estava alocado ao serviço social, que aqui atendia as pacientes. O facto de ter uma porta para a rua era crucial para podermos assegurar a separação dos circuitos e, portanto, tivemos que pedir a colaboração do serviço social para os realojar no outro local, porque, de facto, espaço não falta. Não é um espaço adequado para um hospital do século XXI, mas espaço não falta, e é bom que isso também seja claro. A maternidade tem muito espaço, não tem os circuitos que asseguram a segurança absoluta das grávidas, está afastada do hospital e, portanto, tem limitações importantes. Dentro das limitações infraestruturais, procuramos gerir o melhor possível os espaços, com a colaboração de todos, naturalmente.
Ou seja, já há luta agora à grávida que vai ter que ir para Daniel Matos, eventualmente.
Eventualmente. Felizmente, não, esse circuito com as duas transferências não aconteceu, mas pode acontecer. Agora, tem que acontecer em segurança, já que não podemos estar próximo dos recursos que muitas vezes são necessários em situações de emergência. Pelo menos o transporte tem que ser feito nas melhores condições de conforto e segurança. E é por isso que estamos a lutar agora, por ter um transporte à porta da maternidade, com toda a segurança e com o conforto possível, porque, de facto, como devem imaginar, não é a situação mais agradável.
Sim, disponível desde o meio.
Sim.
Ainda estão a nova maternidade, não deverá haver novidades.
Isso, Sr. Presidente do Conselho, talvez tenha ou não.
Bom dia a todos. Não, sobre essa questão em concreto, não temos novidades, a não ser
a necessidade de que seja tomada uma decisão o mais rapidamente possível. Mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás e de sublinhar a razão pela qual estamos aqui hoje. E, de facto, como disse a diretora de serviço, a doutora Maria Social e a diretora do departamento, o que nós estamos aqui a fazer é a responder a um desafio adicional que a pandemia nos colocou, na perspectiva de garantir circuitos seguros e respostas seguras para as necessidades que são novas e que, por isso mesmo, necessitam de ser equacionadas de outra forma. Acho que é muito importante sublinhar que, não sendo este o espaço ideal, é, no entanto, um espaço seguro e todo o circuito e todo o dispositivo que está montado garante a segurança das grávidas. Isso é muito importante sublinhar ou reforçar essa mensagem que foi passada, mas também nos coloca perante a necessidade de reconhecer duas coisas. Em primeiro lugar, que de facto o que é mortal é a inação. Os riscos da ação, convivemos bem com eles, a inação é que é mortal, e portanto o facto de rapidamente se ter identificado uma solução possível como esta, de se ter obtido a disponibilidade do serviço social que estava aqui instalado e que teve também agora que se mudar e portanto no fundo enfrentar novos desafios para os quais provavelmente não estaria tão preparado assim, e fazê-lo com esta disponibilidade, acho que é assinalável para as equipas que se movimentam, é assinalável, e o Conselho de Administração e a presença do Conselho, no fundo, registra também este agradecimento às equipas que estão empenhadas nestas soluções, na maternidade de Bissai Barreto, na maternidade de Daniel Matos, lutando com todos os desafios e todas as dificuldades estruturais que os edifícios nos colocam, mas também aproveitava, se me permitem, a partir daqui, fazer um agradecimento extensivo a todas as equipas que no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra estão a enfrentar esta situação. No HG, na urgência respiratória, nos internamentos, nas unidades de cuidados intensivos, mas também, e muito importante, todos aqueles que, não estando diretamente a tratar doentes Covid positivos, que estão a assegurar aquilo que é necessário assegurar por parte do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, por parte do SNS, que é a prestação de cuidados de saúde programados na cirurgia, nas medicinas, nas diversas especialidades, na transplantação, que mantemos em níveis mais elevados do que a maior parte dos centros hospitalares. E, portanto, isto é muito importante assinalar, que toda essa atividade se mantém na medida das necessidades dos doentes. E, portanto, este agradecimento a esta equipa do Serviço de Obstetrícia B, do SUC, à Direção do Departamento de Ginecologia, Obstetrícia, Reprodução e Neonatologia, mas também a todos os profissionais que estão diretamente envolvidos nesta luta, neste combate que estamos a travar, é um agradecimento devido e que não pode deixar de ser assimilado nesta altura.
Tem indicação da tutela de quando é que terá uma decisão relativamente à nova maternidade do SUC?
Não, não tenho indicação da tutela sobre esse momento. Esse momento é sentido por todos nós como uma necessidade urgente. Penso que sobre essa matéria não há dúvidas da parte de ninguém de que é necessário uma decisão urgente sobre a questão da localização do novo serviço de obstetrícia e ginecologia. Essa decisão já, enfim, tem sido sublinhada por todos, já peca nesta altura por tardia, e de facto os desafios que estamos aqui a enfrentar colocam-nos e confrontam-nos cada vez mais com a necessidade de que essa decisão seja tomada rapidamente, por critérios técnicos, por critérios clínicos e por todos os critérios que são, enfim, necessários para tomar uma decisão desse tipo. Mas, em primeiro lugar, naturalmente, por critérios técnicos e clínicos, não podem deixar de ser aqueles que devem surgir à cabeça para uma decisão com esta importância, que, no fundo, é a decisão que nos vai confrontar com as opções para as próximas décadas. E, portanto, acho que ter isto presente é muito importante, ter uma visão de longo prazo num planeamento como este, acho que é decisivo para que a opção seja uma opção correta, racional, entendida por todos e financeiramente suportada pelos contribuintes, naturalmente.
Posso fazer uma pergunta, se me podia dar? Neste momento, qual é a capacidade de resposta do hospital perante a Covid-19?
A capacidade de resposta, em que termos? Em termos de número de doentes, em termos de... Nós estamos neste momento a ativar o oitavo e preparar o nono nível do plano de contingência para doentes estáveis. Para ter uma ideia, nós tínhamos inicialmente no plano de contingência 5 níveis para doentes estáveis. Esses 5 níveis tinham um dispositivo de 90 camas. Nesta altura já estamos com 150 camas para doentes estáveis. E estamos, neste momento, com cerca de 46, 47 doentes em cuidados intensivos. E, portanto, muito próximo do limite da capacidade, que não tem tanto que ver em cuidados intensivos, eu gostaria de sublinhar isto, com, não sendo clínico, é importante sublinhar este aspecto, a resposta em cuidados intensivos não é apenas de camas, é fundamentalmente de recursos humanos. E importa perceber que cada vez que nós acionamos e ativamos maior número de camas em cuidados intensivos, a partir de determinada altura é necessário começar a mobilizar profissionais de outras especialidades, designadamente de anestesiologia ou outras. Isto implica... Exatamente. Isto implica, a partir de determinada altura, uma desativação de outra atividade. E, portanto,
atividades é que já foram desativadas?
Neste momento nós parámos, e isso é muito importante e é significativo, já parámos toda a atividade cirúrgica no Hospital Geral. O Hospital Geral tem uma atividade cirúrgica importante, quer em cirurgia programada, quer em cirurgia, portanto, em cirurgia eletiva, quer em cirurgia ambulatória. Toda a atividade cirúrgica está parada e isto tem um impacto de... Não, o SICA não está parado. A cardiologia, estamos a falar da cardiologia, não está parada, mas a cardiologia começa a ter, pela situação em que o próprio hospital se encontra, pelo dispositivo, ou por outra, pela infraestrutura física, à medida que a resposta de internamento para doente estável é alargada, começa a dificultar os circuitos seguros para doentes negativos de cardiologia. E, portanto, isso coloca também outros desafios e não sabemos até quando é que é possível manter a atividade de cardiologia no HG, não por razões de ativação dessas áreas para a resposta à Covid, mas por razões de segurança nos circuitos que é necessário calcular.
Para aumentarem esse nível, portanto, passaram do nível 5, aumentaram para um nível 9, não é, de capacidade, foi necessário utilizarem alguma infraestrutura já desativada? Eu ouvi falar do serviço de pneumologia dos covões.
O Serviço de Pneumologia dos Covões não é uma infraestrutura desativada. O Serviço de Pneumologia dos Covões é uma enfermaria que estava disponível para poder ser ativada para um nível de resposta em cuidados para doentes estáveis Covid. Neste momento não foi ainda necessário ativar nenhuma infraestrutura externa. Temos sim... Naturalmente, claro. Naturalmente. Pode ser utilizada, naturalmente.
Disse que não se investiu perto do limite. Qual é que é esse limite?
O limite no plano de contingência eram 49 camas. Neste momento estamos muito próximo desse limite. Nível 3, exatamente, nível 3. Mais 16 de nível 2 e, portanto, mas estamos próximos, muito próximos desse limite, por razões não do número de camas, porque temos ainda, provavelmente, algumas camas no piso menos 3 da HLC disponíveis, mas por razões da disponibilidade imediata de recursos humanos.
A UTI está, de cuidados intensivos,
estamos no quinto nível de cuidados intensivos. Estamos no quinto nível de cuidados intensivos. Em enfermaria estamos a ativar o nono nível, exatamente. Exatamente. 90 camas. 150 camas, exatamente.
Camas ocupadas?
Sim, com doentes estáveis.
Praticamente camas.
Pois não temos. Sim, haverá 3 ou 4 camas. À data de hoje, à hora de hoje, à hora do briefing das 11h30 da manhã, teríamos 3 ou 4 vagas, exatamente.
Entre o pessoal, profissionais, existe de facto um surto no pessoal de enfermaria?
Existe uma situação que foi detectada na semana passada com alguns profissionais que testaram positivo. Esses profissionais estão nesta altura identificados, estão em isolamento profilático e estão todos no domicílio. Não tenho essa informação, não lhe consigo dizer agora, mas estão todos em isolamento profilático, estão todos no domicílio, portanto, quando sei, não há nenhum internado, e, portanto, mas é natural que estas situações, sempre que ocorrem, nos coloquem, enfim, nos confrontem com desafios adicionais, porque se os profissionais já são escassos em condições normais, cada vez que há um surto e temos que isolar profilaticamente médicos, enfermeiros e assistentes operacionais, coloca-nos em maiores dificuldades. Na enfermeira de medicina. Na enfermeira de medicina. Medicina, exatamente.
Pois, medicina C está selada.
controlada. Medicina, sim?
Está controlada.
Está controlada. Não, não, não tenho outra informação adicional. Está
não
controlado.
Tem indicações
de necessidades mentais? Não, não, neste momento não consigo. Não, não estou preparado para lhe dar essa informação e, como imagina, não dou uma informação errada aos jornalistas, porque isso é tudo o que não se deve fazer. Prefiro dizer-lhe, eu posso depois confirmar, se me disser qual é.
Os funcionários, pelo menos, algumas queixas de funcionários, de profissionais de saúde, que se queixam de não haver condições, principalmente nestas enfermarias que já estavam fechadas há cerca de 10 anos e que reabriram agora, precisamente para, como resposta à Covid-19. Dizem até que não têm condições, que às vezes chove lá dentro. O que é que têm a dizer sobre isto? É verdade?
É evidente que as condições que nós gostaríamos de ter seriam, gostaríamos de ter condições muito melhores do que aquelas que temos em todas as unidades hospitalares, particularmente naquelas que, mais antigas, como é o caso de algumas das enfermarias do Hospital Geral, e também das maternidades onde estamos. Isso é óbvio, parece-me que seria inútil negar que todos nós gostaríamos de ter melhores condições. De qualquer forma, é também muito importante assinalar todo o esforço que o Conselho de Administração do CHUC tem feito desde o início da pandemia para criar condições de segurança em todas as unidades de internamento do HG. Desde logo, o esforço de investimento enorme em criação de condições de ventilação, de criação de condições de pressão negativa em algumas das enfermarias que hoje são das primeiras linhas de resposta, e portanto esse esforço não tem sido regateado e enfim, está quantificado.
Mas
e
não
há condições ideais. Provavelmente todos nós gostaríamos de ter condições muito melhores para trabalhar do que aquelas que temos. Isso eu acho que é objetivo. Provavelmente a senhora jornalista também se queixará do mesmo, muitas vezes que faz reportagens em condições de adversas, de vento e frio, diria que gostaria de ter outras condições. Todos nós gostaríamos, mas o que é importante é sinalizar que o Conselho de Administração está atento a isso e sempre que pode e tem condições para fazer, intervém para as melhorar. Isso é inequívoco. O HG necessita de uma intervenção profunda e ela está identificada. O Hospital Geral tem problemas estruturais e tem problemas de circuitos, particularmente em termos de segurança, para segurança contra incêndios. Essas situações estão identificadas, até em relatórios independentes, a tutela conhece-as, e está identificada a necessidade de intervir sobre um edifício que tem, enfim, é um edifício histórico, mas que tem já um número muito significativo de anos e que necessita, de facto, dessa intervenção. Portanto, isso está assumido, não há como escondê-lo, pelo contrário, há que assumi-lo e calendarizar essa intervenção, porque acho que é fundamental. Neste momento os surtos estão controlados. Sim, estão controlados.
Obrigada.
Obrigado.